Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a leitura do artigo do Prêmio Nobel de Literatura português, José Saramago, Verdade e Ilusão Democrática. Esse artigo está disponível no site da Fundação José Saramago.org. Um artigo de 1900, foi publicado em 1991. Em 2013, houve o lançamento de um livro aqui no Brasil, intitulado Democracia e Universidade, em que o José Saramago trabalha essas questões sensíveis e atuais das desilusões humanas, trabalhando no pano de fundo uma questão que é a questão da utopia, né? Bondade, justiça, educação, utopia. Este artigo, Verdade e Ilusão Democrática, está presente, né? Mas então são dois momentos distintos aí, de mais de 10 anos de diferença, né, entre o lançamento do livro e a existência do artigo. Nós estamos em 2023. O que nós temos aqui, portanto, é uma reflexão sobre a sociedade moderna, atual. E o Saramago, claramente, com toda a lucidez que o caracteriza, ele vai trazer pontos muito importantes sobre a ideia dos Estados Nacionais, a democracia, as economias, as sociedades, como é que as sociedades respondem a essas questões, como é que elas estão se enquadrando dentro dessas questões, né? E, evidentemente, que A visão dele a respeito desse processo, no sentido da modernidade, é uma visão desfavorável em relação aos processos da democracia, né? Porque a democracia veio apresentando certos vícios. De modo que este artigo, Verdade e Ilusão Democrática, é um artigo muito interessante e eu vou ler. Evidentemente, como sempre, fazendo alguns comentários em relação a ele. Abro com duas citações de Aristóteles, ambas extraídas de Política. Política é a obra de Aristóteles, né? A primeira delas, curta, sintética, diz-nos que, em democracia, os pobres são soberanos, com exclusão dos ricos, porque são eles o maior número e porque a vontade da maioria é lei. A segunda, que começando por anunciar uma restrição ao alcance da primeira, não só, afinal de contas, a alarga e completa, como a si própria praticamente se alcandora à altura de um axioma. Esse princípio que, por evidente, não requer, para convencer, o esforço de uma demonstração. Eis o que nos diz a citação segunda. A igualdade no Estado pede que os pobres não tenham mais poder que os ricos, que não sejam eles os únicos soberanos, mas que o sejam todos na proporção do número existente de uns e outros. Este parece ser o meio de garantir ao Estado eficazmente a igualdade e a liberdade. E aqui o Saramago parte para uma crítica a essa frase de Aristóteles na Política, né? E acabou que essa frase de Aristóteles, ela tomou conta. Geralmente, quando a gente fala o que é democracia, a democracia é o regime de todos, né? Essa ilusão, essa mítica, está presente na nossa cabeça. Isso corresponde à realidade? Claro que não. Aí o Saramago continua: se não estou demasiado equivocado na interpretação desta passagem, o que Aristóteles nos está a dizer aqui é que os cidadãos ricos, embora participando com toda a legitimidade democrática no governo da polis, sempre estariam em minoria nele, pelo simples efeito de uma proporcionalidade imperativa e incontestável. Em algo Aristóteles acertava: que eu saiba, ao longo de toda a história, jamais os ricos foram em maior número que os pobres. Mas esse acerto do filósofo de Stagira, pura obviedade aritmética, estilhaça-se contra a dura muralha dos fatos. Os ricos foram sempre aqueles que governaram o mundo, ou que sempre estiveram quem, por eles governasse, e hoje provavelmente mais do que nunca. Não resisto a recordar-vos, sofrendo com a minha própria ironia, que para o discípulo de Platão, o Estado era a forma superior da moralidade. Veja que primoroso o início do artigo, né, do debate aqui que o Saramago traz. Primeiro, a ideia de democracia entre pobres e ricos. Né? A democracia, os pobres são soberanos. Né? E os ricos são em menor número. Os ricos sempre foram em menor número, historicamente mesmo. Mas quem comandou a política desde todo sempre nunca foram os pobres. São os ricos. Então, de fato, torna-se isso, da parte de Aristóteles, é quase que uma pilhéria. Não é? Então o Estado vai garantir que meio? Sobretudo a Grécia, naquela altura, em que não havia participação popular nenhuma, zero. Era uma elite aristocrática que comandava a polis. E hoje, essa elite aristocrática, ela foi se adensando, aristocrática financeiramente, essa elite financeira, desculpe, ela foi se adensando cada vez mais. De modo que uma pequena porcentagem dos ricos, que não chega nem 1% do planeta, detém 80% da fortuna planetária. Não é? Então, isso nos dá uma dimensão de como está o problema. Continua Saramago: qualquer manual elementar de direito político nos informará que a democracia é uma organização interna do Estado em que cabe ao povo a origem e o exercício do poder político. Uma organização em que o povo governado governa por intermédio dos seus representantes. Ficando assim asseguradas, acrescentará o dito manual, a intercomunicação e a simbiose entre governantes e governadores no quadro de um Estado de Direito. Em minha modesta opinião, aceitará criticamente definições como esta, sem dúvida de uma pertinência e de um rigor formal que quase tocam a fronteira das ciências exatas, corresponderia, se nos transportássemos ao quadro pessoal da nossa cotidianidade biológica, a não dar atenção à gradação infinita de estados mórbidos, patológicos ou degenerativos de diversa gravidade que é possível, em cada momento, perceber no nosso próprio corpo. Expressando-me de outra maneira, o fato de a democracia poder ser definida de acordo com as fórmulas antes citadas ou outras igualmente equivalentes em precisão e rigor, não significa que, como real e efetiva democracia, tenhamos de caracterizá-la em todos os casos e circunstâncias, só porque ainda é possível, quando seja, reencontrar e identificar, no conjunto dos seus órgãos institucionais e das suas estruturas, algum ou alguns dos traços que nas referidas definições se explicitem ou que nela estejam implícitos. Eu quero aqui chamar a atenção para a data do artigo. Né? No caso do Brasil, o Brasil estava saindo do regime da ditadura. A Europa, Portugal, tinha saído em 75 da Revolução dos Cravos. A Europa estava se ajustando ainda. Né? O Muro de Berlim tinha caído há poucos anos. E veja que a acutilância do pensamento Saramago, não é? Aonde ele está analisando o conceito de democracia, que já existia desde a Revolução Francesa, não é? E, evidentemente, os problemas que ele vislumbra no conceito. E o que o Saramago coloca ainda é absolutamente atual. Né? Então, a democracia, quais são os pilares que norteiam um Estado democrático? O que é a democracia? Em tese, a democracia deveria ser, segundo o entendimento de hoje, menos autocracia. Ou seja, é um modelo de regulação social que vai impedir a formulação de estados teocráticos, né? Ou de elites autocráticas. Elites que se aglomeram em razão de finanças para exercer o poder, né? Elites extremamente poderosas, que através de conluios e conchavos mantém o seu grupo no poder blindado de todo e qualquer acesso à lei e agindo de tal forma que ele obtém todos os privilégios de recursos, de saídas e de soluções para favorecer sempre o seu grupo e alavancar os seus negócios, blindar os seus negócios. Esse é o ponto. Então o ponto hoje é que os ricos usam o Estado a favor deles mesmos. E no caso do Brasil, isso torna-se extremamente sensível. Extremamente sensível. Sobretudo o que é chamado das grandes fortunas brasileiras. Elas não sobrevivem sem o Estado, no sentido de licitação, de participar de recursos do Estado mesmo. Então, até a ideia de capitalismo no Brasil é uma ideia um tanto quanto utópica. Né? Mas o que o Saramago coloca aqui, o Saramago era de fato um pensador. Quer dizer, o fato de você ter uma definição de democracia num dicionário político não significa que aquilo esteja sendo implementado. Então a gente não pode simplesmente aceitar, que é o que ele coloca acriticamente, né? Portanto, sem crítica, sem análise, sem reflexão, sem pensamento, nós não podemos aceitar as ideias porque alguém falou. Ou porque está escrito. Né? As democracias têm um modelo de funcionamento interno. Cada democracia é diferente. E qual é esse modelo de funcionamento? O resultado final, qual deve ser? Continua o Saramago. Uma breve e primária incursão pela história das ideias políticas vai servir-me para trazer à colação duas questões simples, que, sendo do conhecimento de toda a gente, são também, não obstante, e com o costumado argumento de que os tempos mudaram. Desculpe, eu me embaralhei aqui um pouco. Vou ler novamente. Uma breve primária incursão pela história das ideias políticas vai servir-me para trazer à colação duas questões simples que, sendo do conhecimento de toda a gente, são também, não obstante, e com o costumado argumento de que os tempos mudaram, postos de lado e desconsiderados sempre que se apresente a ocasião de refletir, não já sobre meras definições de democracia, mas sobre a sua substância concreta. A primeira questão recordar-me-á que a democracia apareceu na Grécia clássica, mais exatamente em Atenas, por alturas do século V a.C. Que essa democracia pressupunha a participação de todos os homens livres no governo da cidade, que se baseava na forma direta, sendo efetivos todos os cargos, ou atribuídos segundo um sistema misto de sorteio e eleição, que os cidadãos tinham direito a votar e a apresentar propostas nas assembleias populares. Porém, e esta é a minha segunda questão, em Roma, continuador e herdeira imediata das inovações civilizadoras dos gregos, o sistema democrático, apesar das provas dadas no país de origem, não conseguiu ser estabelecido. Conhecemos as razões. A par de alguns outros fatores adjuvantes, no entanto de menor importância social e política, o principal e definitivo obstáculo à implantação da democracia em Roma proveio do enorme poder econômico de uma aristocracia fundiária, que muito justificadamente via no sistema democrático um inimigo direto dos seus interesses. Embora tendo presente o risco de generalizações abusivas a que as extrapolações de tempo e de lugar sempre nos podem levar, é irresistível que me interrogue sobre se os impérios econômicos e financeiros dos nossos dias, multinacionais e pluricontinentais, não estarão eles também fiéis à exclusiva e implacável lógica dos interesses, a trabalhar fria e deliberadamente para a eliminação progressiva de uma possibilidade democrática que, cada vez mais afastada temporalmente das suas decisões, das suas indecisas expressões de origem, vai a caminho de um rápido estiolamento, por enquanto ainda mantida nas suas formas exteriores, mas profundamente desvirtuada na sua essência. Veja o que o Saramago está percebendo. E esse é exatamente o movimento que a gente tem internacional. Quando a gente pensa na Rússia, na China, nos países muçulmanos, nós temos grandes regimes fechados. A China era um comunismo e ainda é um comunismo reformado, e a Rússia, idem. Né? Comunismo que se auto-reformou. Então, o que se pode chamar de estrutura democrática ali? Nenhuma, nada, quase nada. O fato de você eleger, o pilar da eleição é um dos pilares de uma democracia. Não é ele que define. Né? Então, você pode eleger e o regime pode caminhar de uma forma autocrática. E é isso que a gente assiste, de fato. Nós temos a formação de grandes conglomerados internacionais. Os interesses que são defendidos são cada vez interesses muito poderosos. Muito poderosos. Né? Esses interesses poderosos vão na contramão dos interesses populacionais, de uma forma geral. Claro que eles fazem algumas concessões, dão melhorias, o Estado dá asfalto, dá casa em alguns lugares, financiamento, etc. Né? Existe, digamos, uma forma de assistência mais presente do Estado, que a gente não tinha efetivamente ao longo de todo o curso histórico. Então, há prós e contras. Mas que nós estamos caminhando, de fato, para uma destruição do sentido interno de democracia, estamos. E novamente chamo a atenção para a época em que o artigo do Saramago foi escrito. Então, isso demonstra, entre outras coisas, a profundidade da visão do intelectual. Porque, de fato, ele está percebendo coisas que a maioria não está falando. Né? Continua. Pergunto-me até que ponto poderão dar-nos garantias de uma ação realmente democrática as diversas instâncias do poder político quando, aproveitando-se da legitimidade institucional que lhes adveio da eleição popular, tentam desviar a nossa atenção da evidência palmar de que no mesmíssimo processo da votação já se encontravam presentes e em conflito, por um lado, a expressão de uma opção política representada materialmente pelo voto e, por outro lado, a demonstração involuntária de uma abdicação cívica, na maior parte dos casos, sem consciência de si mesmo. Por outras palavras, não será verdade que, no mesmo exato instante em que seu voto foi introduzido na urna, o eleitor transferiu para outras mãos, na prática e sem mais contrapartidas que as promessas que lhe haviam sido feitas durante a campanha eleitoral, a parcela de poder político, que até esse momento lhe pertencera de direito legítimo como membro da comunidade de cidadãos? Essa pergunta é extremamente legítima, porque é exatamente isso que acontece. A gente vota no sujeito, para ele, teoricamente, através daquele voto, converter aquele voto em benefício e serviço para a comunidade. E a primeira, ele faz três coisas básicas, o político, sobretudo o político brasileiro. Ele passa a defender a sua posição com unhas e dentes, dentro do parlamento, uma vez que ele entra lá, ele não quer sair mais, ele quer viver daquilo, né? E viver num sentido ruim do termo, com todos os jogos, com toda a corrupção, com toda a mutretagem, enfim. Ele passa a defender os interesses do seu partido e ele é um lobista dos interesses das empresas. De vez em quando, ele faz alguma coisa a respeito da população que o elegeu. Então há três interesses básicos, o pessoal, o do partido e o das empresas. É isso que o Saramago está colocando. Quando o indivíduo vota, ele transfere o poder. E aí aquele sujeito começa a defender os interesses aos quais ele está alinhado. E tem que se alinhar para se manter ali no cargo. E evidentemente que ele passa a atender muito pouco a população, né? Continuando. Uma razão mais para que nos detenhamos um pouco a ponderar sobre o que a nossa democracia é e para que serve, antes de pretendermos, como se tornou moda do tempo, que ela se torne obrigatória e universal. Porque esta caricatura de democracia, que como missionários de uma nova religião andamos a querer, pela persuasão ou pela força, difundir e instalar no resto do mundo, não é a democracia dos sábios e ingênuos gregos, mas aquela outra que os pragmáticos romanos teriam implantado nas suas terras se nela tivessem visto alguma utilidade prática, como ouso dizer que está a suceder à nossa volta neste começo de milênio. Agora que a temos aí diminuída e rebaixada por mil e um condicionantes de toda a espécie, econômico, financeiro, tecnológico, estrutural, os quais, não nos reste nenhuma dúvida, teriam levado os latifundistas do Lácio a mudar rapidamente de ideias, tornando-se os mais ativos e entusiásticos democratas. Chegados a esta altura do discurso, é mais do que provável que no espírito de muitos dos que até agora me têm escutado com benevolência, principia despontar a incômoda suspeita de que o orador, afinal de contas, não tem nada de democrata. O que, como não deixariam os mais informados e argutos de acrescentar, pertenceria ao domínio das verdades óbvias, conhecidas como geralmente são as minhas inclinações ideológicas e políticas. Para quem não sabe, o Saramago era um sujeito de esquerda, né? Ele não é um sujeito a favor do Estado totalitário, né? O Saramago preconizava aquele tipo de esquerda que traz um bem-estar social. Ou seja, o Estado tem obrigação, porque é o cidadão que paga imposto. Então esse imposto ele tem que voltar para o cidadão de fato, na forma de infraestrutura, na forma de escola, na forma de educação, na forma de saúde, na forma de uma economia adequada para que as pessoas possam desenvolver os seus negócios e sobreviver, né? Na forma de previdência. Se isso for ser de esquerda, quem há de negar que é preciso que o Estado faça isso? Eu também sou de esquerda nesse aspecto. Porque a direita, de fato, acha que o Estado não tem obrigação de dar saúde, de dar infraestrutura. A economia também é uma economia bastante incipiente. Para a falsa direita, sobretudo a direita moderna, o Estado não teria obrigação nenhuma. Praticamente nenhuma. Ué, então o cidadão vai pagar imposto para quê? Se o Estado não retorna com saúde, não retorna com educação, não retorna com infraestrutura, que é o básico, hein? E não retorna com política econômica, realmente o Estado aqui vai servir para quê? Tá? Então, não pode simplesmente pegar as obrigações que são do Estado e transferi-las para empresas privadas. Porque a empresa privada visa lucro. O Estado não pode visar lucro. O Estado não é uma empresa. É por isso que ele pode investir, é por isso que ele pode fazer financiamento com juros a perder de vista. É por isso que ele pode ter dinheiro a fundo perdido. É por isso que ele pode bancar projetos, né, em que você não tem que retornar o capital. É por isso que ele pode fornecer subsídio, porque ele não é uma empresa. Aquele dinheiro, ele está fazendo um tipo de investimento que os impostos da população bancam, pagam o investimento, para que aquilo retorne para a própria população. Nenhuma empresa faz isso. Nenhuma empresa vai pegar o seu capital e retorná-lo para atender a população. Esse é o ponto. Tá? Continuando. Chegados a esta altura do discurso, é mais do que provável que no espírito de muitos dos que até agora me têm escutado com benevolência, principie a despontar a incômoda suspeita de que o orador, afinal de contas, não tem nada de democrata. O que, como não deixariam os mais informados e argutos de acrescentar, pertenceria ao domínio das verdades óbvias, conhecidas como geralmente são as minhas inclinações ideológicas e políticas. Que não é este o lugar nem este o momento de justificar ou defender, já que apenas me propus trazer aqui algo do que tenho pensado sobre a ideia, a suposição, a convicção, a esperança de que estejamos caminhando todos juntos em direção a um mundo realmente democratizado, caso em que estaríamos convertendo em realidade, 2,5 milênios depois de Sócrates, Platão e Aristóteles, e num nível superior de consecução, a quimera grega de uma sociedade harmoniosa, agora já sem diferença entre senhores e escravos, segundo dizem as almas cândidas que ainda acreditam na perfeição. Embora o Saramago tenha falado isso com alguma ironia, veja, de certa forma, nós temos realmente uma grande diferença entre de relacionamento social entre as sociedades escravocratas, né, e o mundo atual. Óbvio que houve uma evolução inigualável, no sentido de uma harmonização. Então, é muito importante essa diferença que o Saramago coloca entre a democracia grega e o Império Romano, né, porque o Império Romano é um império profundamente autocrático. Os romanos, de fato, não tinham nenhum conceito de participação social. Aliás, o que vai, dentro do Império Romano, contribuir para a introdução da ideia de propriedade privada, né? E para a eliminação gradativa do sistema escravocrata, foi o pensamento da Igreja Católica. Ela não veio de nenhum outro lado, né? Bem, então os gregos de fato tinham o Estado grego, a Grécia entendia, sobretudo em Platão a gente vê isso na República. Quem deveria estar, isso idealmente, né? Quem deveria estar à frente da política era o homem mais sábio. E Platão está correto nesse aspecto. Porque se você tiver um estúpido ocupando um cargo máximo, o mundo já teve inúmeros exemplos do resultado disso. Então, efetivamente, dentro da res pública, da coisa pública, os melhores é que deveriam, mentalmente, espiritualmente, moralmente, melhores nesse sentido, é que deveriam estar ocupando cargos públicos. Porque eles se sentirão moralmente comprometidos com o bem-estar público e não com o bolso dele, com o projeto de poder pessoal. Continuando. Uma vez que as democracias, a que redutoramente temos chamado ocidentais, não são censitárias nem racistas, uma vez que o voto do cidadão mais rico ou de pele mais clara pesa e conta tanto nas urnas como o do cidadão mais pobre ou de pele mais escura, que o mesmo é dizer, colocando as aparências no lugar das realidades, nós teríamos alcançado o grau ótimo de uma democracia de teor resolutamente igualitário, a qual só estaria a faltar uma mais ampla cobertura geográfica para se tornar no suspirado sucedâneo político das panaceias universais da Antiguidade Médica. Ora, se me é permitido lançar alguma água fria nessas superficiais e unânimes fervores, direi que a realidade brutal do mundo em que vivemos torna definitivamente irrisórios os traços idílicos do quadro que acabo de descrever, e que sempre, de uma maneira ou de outra, acabaremos por encontrar, por fim já sem surpresa, um corpo autoritário particular sob as roupagens democráticas gerais. E é isso que o Saramago expõe e que hoje nós temos inúmeros livros, inclusive o título de um, Como as Democracias Morrem, né, que vem sendo lançado no mundo inteiro, dizendo, inclusive, que os poderes parasitaram os Estados, o poder de uma elite financeira parasitou o Estado, e vem alterando o Estado de tal forma para atender esses poderes invisíveis, não é? Isso para a grande maioria da população, e esse parasitismo vem minando aquilo que fragilmente se entendia como democracia, dentro da estrutura ocidental. O Saramago está correto, né? Esse fenômeno vem acontecendo mesmo. Tentarei explicar-me melhor. Ao afirmar que o ato de votar, sendo obviamente expressão de uma vontade política determinada, é também em simultâneo um ato de renúncia ao exercício dessa mesma vontade, implicitamente manifestado na delegação operada pelo próprio poder do votante. Ao afirmá-lo, repito, coloquei-me tão somente no primeiro limiar da questão, sem considerar, então, outros prolongamentos e outras consequências do ato eleitoral, quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista dos diversos estratos políticos e sociais em que decorre a vida da comunidade de cidadãos. Observando agora as coisas mais de perto, creio poder concluir que, sendo o ato de votar objetivamente, pelo menos em grande parte da população de um país, uma forma de renúncia temporal à ação política que deveria ser-lhe natural e permanente, mas que se vê adiada e posta em surdina até as eleições seguintes, altura em que os mecanismos delegatórios recomeçarão do princípio para, da mesma maneira, virem a terminar, ela, essa renúncia, poderá ser, não menos objetivamente, para a minoria dos eleitos, o primeiro passo de um processo que, estando democraticamente justificado pelos votos, não raras vezes prossegue contra as baldadas esperanças dos iludidos votantes, objetivos que de democráticos nada têm e que poderão ter, até na sua concretização, chegar a ofender frontalmente a lei. Veja, isso que a gente estava conversando, né? Que eu ponderei alguns minutos atrás. O político, quando ele é eleito, sobretudo no Brasil, porque o político brasileiro ele tem tantos benefícios, e mesmo na Europa, que ele não tem benefícios, ele não tem carro, não tem jeton, não tem passagem aérea, não tem nada, não tem casa, mas é a ideia de estar dentro do poder, né? É a ideia de estar perto de onde acontecem as decisões. Isso é um vício, como uma cocaína. O sujeito entra ali dentro e ele passa a se sentir uma pessoa, de fato, extremamente poderosa. Então ele se confunde como sendo ele o poder. Então a primeira coisa que quando o cara entra ali no sistema político, ele não quer sair. Ele passa a defender a posição dele. E ele acha que ele tem direito de ficar. Na verdade, nós temos um sistema muito errado, porque o sujeito não poderia ficar mais do que... Primeiro que político não é emprego e não é profissão. Né? O cara não poderia, por exemplo, ter direito à aposentadoria. Se ele não tivesse direito à aposentadoria, 99% dos políticos não tentariam ficar dentro da política. Os políticos de hoje. Porque os políticos de antigamente não ganhavam dinheiro. Eles não recebiam salário. E sempre existiu política mesmo sem salário. Como é que fazia? Né? Então hoje o cara acha que isso é profissão, coloca todos os filhos lá para não trabalhar, para receber salário, né? E você vai criando uma dinastia dentro da política. Ele entra no cargo para fazer negócio, entra pobre e, via de regra, sai milionário quando sai, e não acontece nada com o sujeito. Ele não é investigado, não acontece rigorosamente nada. Ou seja, é de uma impunidade o sistema e de uma maldade a toda prova. Então ele vai defender os seus interesses, ele vai defender os interesses do partido, que é os partidos políticos brasileiros são empresas privadas que vivem do dinheiro público. Elas não produzem nada. E obriga o governo a pagar as custas da empresa. E vão defender os interesses dos lobistas para passar projeto de lei que favorece esses lobistas. O povo, a preocupação com o povo, se ela existir, ela está em quarto lugar. E em último. Então, o Saramago, evidentemente, dentro da realidade europeia, que é bem diferente da realidade brasileira, ele já via essa gravidade. Né? Em princípio, a nenhuma comunidade mentalmente sã lhe passaria pela cabeça a ideia de eleger traficantes de armas e de drogas, ou, em geral, indivíduos corruptos e corruptores, para seus representantes nos parlamentos ou nos governos. Porém, a amarga experiência de todos os dias mostra-nos que o exercício de amplas áreas do poder, tanto em âmbitos nacionais como internacionais, se encontra nas mãos desses e de outros criminosos, ou dos seus mandatários políticos diretos e indiretos. Nenhum escrutínio, nenhum exame microscópico dos votos lançados numa urna seria capaz de tornar visíveis, por exemplo, os sinais denunciadores das relações de concubinato entre a maioria dos estados e grupos econômicos e financeiros internacionais, cujas ações delituosas, incluindo aqui as bélicas, estão a levar à catástrofe o planeta em que vivemos. Não há o que falar em relação a essa avaliação do Saramago. Ela é absolutamente correta. Vejamos, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, onde eu moro. O estado do Rio de Janeiro tem uma modelagem em muitas prefeituras, quando as prefeituras são dominadas por milícia. Qual é a diferença? Milícia é formado por militares, policiais, políticos, juízes, empresários. Mas, sobretudo, quem dirige são as Forças Armadas e polícias. Tá? Isso é milícia. A milícia, qual é a diferença da milícia para o tráfico? Nenhuma. Porque a milícia também trafica. E ela é infinitas vezes pior do que o tráfico. O Rio de Janeiro tem determinadas cidades, como Seropédica, por exemplo, Itaguaí, Campos. Né? Algumas cidades da região dos lagos, para não dizer todas, que são dominadas, o próprio Rio de Janeiro, por milícia. Isso significa que se o prefeito, entraram em Itatiaia, no Rio de Janeiro, que se o prefeito não for miliciano, ele tem que ter acordo com o miliciano. Sabe por quê? Porque se ele não tiver acordo com o miliciano, ele morre. Morre. O sujeito simplesmente não fica no cargo. Né? Então, é esse tipo de concubinato, de prostituição, não é? Extremamente deletéria, em que você tem corporações, interesses outros, que não são os interesses da população, que favorece, eles ocupam o Estado e passam a usar o Estado a favor deles. Esse problema terá que ser enfrentado em algum momento. Né? Aprendemos dos livros e as lições da vida o confirmam. Uma das saídas, no caso do Brasil, por exemplo, para resolver essa pantomínia, essa roubalheira militar, veja o que aconteceu no governo do miliciano que foi presidente da República. Saiu agora do governo, ano passado, um miliciano que foi presidente da República. Aquela criatura descomposta, corrupta, bandida, mentirosa, má. Aquele sujeito que nunca trabalhou na vida, nem ele nem os filhos. Não sabe o que é trabalho, sempre viveu da política. Um oportunista. Aquele sujeito, por exemplo, levou para dentro do Estado Federal todo o esquema de milícia. E continua solto até hoje, esse bandido. E não vai ser preso, porque o Brasil funciona dessa forma. Né? E era época de prender. Então, uma das saídas para o caso do Brasil teria que ser o que foi feito na Colômbia. Militar não pode votar. Quem trabalha para o Estado, força de Estado não pode votar. Não vota militar, não vota polícia. Por exemplo. Só isso, já sem levantar uma única bala, não é? Alteraria radicalmente a realidade brasileira, de golpes e de safadeza. E precisaria de ter um esforço nacional conjunto, de onde esses estados, essas cidades estivessem tomados por esses ramos de milícia dentro das corporações militares e policiais, demitir todo mundo. Demitir ou aposentar. Trocar os quadros. A Colômbia fez isso. Agora é preciso ter tutano para fazer, não é? E o Brasil não parece interessado nem um pouco em resolver essa questão. Bem, o problema é que se essa situação não for resolvida, o país não desenvolve. E aí ele começa a ficar à margem e aquém de como o mundo está caminhando. Né? Mas continuando aqui. Aprendemos dos livros, e as lições da vida confirmam, que por mais equilibradas que se apresentem as suas estruturas institucionais e respectivo funcionamento, de pouco nos servirá uma democracia política que não tenha sido constituída como raiz e razão de uma efetiva e concreta democracia econômica e de uma não menos concreta e efetiva democracia cultural. Veja que o que o Saramago está colocando é impecável. Quando se fala em democracia, ela de fato tem que ser um sistema que entra na política, que entra na economia, que entra na cultura. É o acesso a todo mundo. Dizê-lo nos dias de hoje há de parecer, mais que uma banalidade, um exausto lugar comum herdado de certas inquietações ideológicas no passado. Mas seria o mesmo que fechar os olhos à realidade das ideias, não reconhecer que aquela trindade democrática, a política econômica cultural, cada uma delas complementar das outras, representou, no tempo da sua prosperidade como projeto de futuro, uma das mais congregadoras bandeiras cívicas que alguma vez na história recente foram capazes de comover corações, abalar consciências e mobilizar vontades. Hoje, pelo contrário, desprezadas e atiradas para a lixeira das formas que o uso, como um sapato velho, cansou e deformou, a ideia de uma democracia econômica, por muito relativizada que tivesse de ser, deu lugar a um mercado obscenamente triunfante. E a ideia de uma democracia cultural foi substituída por uma não menos obscena massificação industrial das culturas, um falso melting pot do que se pretende disfarçar o predomínio absoluto de uma delas. Ele está falando da indústria de consumo de massa, não é? Em que você tem uma uniformização, uma padronização de comportamento, isso não é cultura. Isso é a cultura entregue aos interesses econômicos novamente. Então tudo virou finança, tá? Esse é o problema. O dinheiro, de fato, foi eleito como grande valor do mundo. Né? Cremos haver avançado, mas de fato retrocedemos. E cada vez se irá tornando mais absurdo falar de democracia se persistirmos no equívoco de identificá-la com as suas expressões quantitativas e mecânicas, essas que se chamam partidos, parlamentos e governos, sem proceder antes a um exame sério e conclusivo do modo como eles utilizam o voto que os colocou no lugar que ocupam. Eu vou encerrar por aqui, nós vamos ter uma segunda parte, porque o artigo é longo, né? E eu estou na metade dele. Mas veja, isso que o Saramago está colocando, primeiro, democracia é um conceito que está desatrelado de finança. Economia não é finança, tá? São coisas distintas e muito distintas. Economia é uma coisa, finança é outra. Hoje a democracia, o conceito, está atrelado à finança. E esse conceito de finança entrou mandando em tudo. O que é que, em resumo, esse conceito quer dizer? Você tem que dar mais oportunidade para quem tem mais dinheiro. Quem tem mais direito é quem é mais rico. O pobre não tem direito nenhum. O pobre, aliás, é um problema. Que ele tem que ser resolvido de outras formas. Então nós temos uma massificação do dinheiro em escala transnacional. Há um retrocesso imenso aqui, que é o retrocesso da perda da humanização. Não há mais seres humanos, há consumidor. E a democracia, por outro lado, ela não é garantida somente dentro do parlamento. Não é o sistema político que é o garantidor de uma estrutura democrática. O Saramago está correto quando ele fala isso. Né? Então, ou seja, a democracia não se garante, não se sustenta a partir das suas expressões quantitativas e mecânicas. Então, a gente fala em democracia, mas a gente não aprofunda essa discussão. Tá certo? Bem, nós vamos ficando por aqui e continuaremos essa nossa conversa, essa nossa reflexão no nosso próximo encontro. Até a próxima aula.